Olá e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast de Fisioterapia de Casal.
Olá a todos e obrigado por estarem aí mais uma semana. Neste episódio decidimos trazer um tema um bocadinho diferente. Vamos falar sobre a nossa experiência na faculdade, o que é que achamos que correu bem, o que é que achamos que podia ser modificado em termos de conteúdos, em termos de importância que se dá a determinadas disciplinas.
Sim, e de certa forma porque entramos há relativamente pouco tempo no Sim. mercado de trabalho e agora estamos se calhar um bocadinho mais de maturidade para conseguir perceber o que é que poderia ter sido diferente.
Também se calhar só se ganha determinadas coisas com a experiência, mas falar um bocadinho no curso, não é?
Sim,
como ele está organizado.
Será um bocadinho uma reflexão pessoal, também para vos mostrar
o que é que tem de se dedicar mais ou o que é que pode falhar no curso e se calhar vão ter de ser vocês a procurar ganhar essas competências por vocês próprios, porque são coisas que não são dadas. Se calhar começando por dizer, eu e a Catarina tiramos o curso na STESP. Na STESP que agora é S, né? Escola Superior de Saúde.
No Porto.
Aquilo tem um modelo de ensino um bocado diferente. Penso que é a única faculdade de fisioterapia que tem aquele modelo de ensino, que é o PBL, Problem Based Learning.
Sim, e que nos dá ferramentas muito interessantes durante o curso.
E eu ia-te perguntar o que é que achaste, se queres explicar o que é o PBL e o que é que achaste.
Sim, o PBL funciona como, em vez de ser por semestres, e a maioria das faculdades funciona por, tem dois semestres, e tem determinadas cadeiras, e essas cadeiras são avaliadas no final de cada semestre. O PBL funciona de uma forma um bocadinho diferente, porque são módulos. Na minha opinião, acho que ajuda, principalmente quem está a entrar na faculdade, que é uma mudança drástica do secundário para a faculdade, ajuda-nos a arrumar melhor as ideias, em que basicamente, em cada módulo, temos grupos de trabalho que são definidos de uma forma aleatória, e geralmente em cada módulo há quatro problemas que em sessões que eles denominam por sessões tutoriais, que são feitas duas vezes por semana, há sempre uma discussão saudável em que os diferentes membros do grupo partilham informação que foram pesquisar por eles. Portanto, de certa forma, obriga-nos a pesquisar coisas e faz com que nós também sejamos
mais autónomos.
Mais autónomos e mais autodidatas na nossa formação.
Era aí que eu queria chegar, que a principal diferença do PBL é a questão de serem os próprios alunos a ter de procurar por si. O conceito base é, eles dão-nos um problema e nesse problema abordam uma determinada temática. Podia ser, por exemplo, uma conversa entre um médico e um paciente que se ia queixar de determinadas dores ou estava a fazer uma consulta pós-cirúrgico, qualquer coisa. Com isso, nós tínhamos, como a Catarina falou nas sessões tutoriais, tínhamos tentado explorar todas as questões à volta desse problema. Estaríamos a falar, por exemplo, se fosse um problema de joelho, procurar a anatomia, a fisiopatologia, diagnóstico diferencial de várias lesões do joelho, isto por exemplo. Mas depois, o que eu acho que era mais interessante, e nós enquanto alunos, e duvido que agora também se faça, é que nas sessões teóricas e práticas, o objetivo da sessão era nós expormos dúvidas aos professores sobre coisas que estudamos. Claro que isto, estando a falar alunos da faculdade com 18 anos, é impensável.
Claro, é impecável. Mas o conceito em si, acho que é muito interessante e acho que não tenho sinceramente nada a apontar.
Pois,
eu gostava sinceramente do modelo de aprendizagem que tínhamos. Portanto, dentro dessas sessões havia sempre um tutor, portanto um professor, que também nos ajudava e encaminhava.
Sim, e encaminhando a discussão também para não se fugirem demasia aquilo que era suposto aprendermos naquele módulo. Depois, havia módulos específicos para as várias áreas da fisioterapia, não é? Estamos a falar da área musculoesquelética, da área da neurologia, cardiorrespiratória, comunidade
e médico-cirúrgica.
Médico-cirúrgicas e depois a parte do estágio curricular.
Portanto, teoricamente deveria haver nas aulas, não é? Porque nós tínhamos aulas de... E também tínhamos CSH, não é? Para além das específicas de...
Sim, fazia parte da temática em si, porque quando estamos a falar de fisioterapia, isso é entras logo num bom ponto. Na área do CSH, que é a relação humana, aquilo era quase aula, ciências sociais e humanas.
Exato, ciências sociais e humanas.
E estudávamos muito ou praticávamos a parte da relação terapêutica.
Claro, e tudo em role-playing, e quase certeza que isto também existe noutras faculdades, e é importante.
Mas agora a questão é, eu pelo menos enquanto aluno, não queria saber de CSH. Não lhe atribuía a importância, achava que a fisioterapia era o domínio técnico. Tinha de saber a anatomia, a fisiologia, a biomecânica, tinha de saber as técnicas que aprendíamos nas aulas de fisioterapia, e para mim CSH era brincar ao teatro. E agora percebo que, apesar de ser diferente a relação entre dois alunos, que era a única maneira que nós tínhamos de praticar, era muito importante trabalhar essas competências, porque também são coisas que são treináveis.
Sim, são treináveis e são desvalorizadas pela maioria dos alunos, não é? Nós depois acabamos por perceber, quando começamos a trabalhar, que efetivamente essa vertente humana, não vou dizer que é mais importante, mas é fundamental.
Mas é mais importante.
E falha muitas vezes.
Eu acho mesmo que é mais importante, por muito bom que possamos ser na questão técnica e entre aspas. Eu digo entre aspas porque é impossível dissociar as duas questões. Porque nós, enquanto fisioterapeutas, queremos melhorar a função de uma determinada pessoa. E para nós sermos capazes de ajudar aquela pessoa, temos de criar empatia, temos de ser capazes de que a pessoa confie em nós para poder seguir este caminho?
Sim, sem dúvida alguma, mas eu simplesmente disse que não ia dizer que era mais importante, porque eu também acho que é muito importante a parte técnica, porque tu até podes ser muito bom a nível de relações pessoais e tentar ouvir a pessoa, mas se tu não souberes os conhecimentos base mais importantes, depois também não vais conseguir executar e não vais conseguir fazer o teu trabalho.
Eu não tenho certeza se concordo contigo, Catarina. Porque há muita gente que é ótimo na relação humana, muita empatia, muito carisma, mas depois, na questão técnica, falham porque a parte técnica deles não é suportada. Ou seja, se aquilo não tem um suporte de evidência na parte técnica, só tem outra questão. E conseguem ajudar pessoas a tirar-lhes as dores,
sem dúvida alguma,
bem-estar, portanto conseguem fazer as
mas
coisas.
Mas aqui nós não estamos a discutir se o objetivo da sessão é alcançado ou não, estamos a discutir, na minha opinião, acho que a parte humana é importante, mas também a parte fundamentada das estratégias que nós utilizamos para a reabilitação,
claro,
que sejam fundamentadas na evidência, etc., também é importante,
claro,
portanto, eu considero que estas duas são importantes de igual forma. Claro que há muita gente que a nível técnico não se fundamenta na evidência, mas depois tem resultados na mesma.
Mas voltando à questão da licenciatura, um ponto que eu queria falar, e não sei o que é que achaste, mas eu senti que a nossa licenciatura era muito fácil. O que eu quero dizer com muito fácil não é que toda a gente consegue tirar 20, que toda a gente é excelente,
mas, toda a gente
mas que
consegue...
é muito fácil fazer o curso. E para fazer o curso basta tirar 10.
Sim, demorando mais tempo ou menos tempo,
mas
pelo menos
mesmo
no
assim,
Porto,
mesmo assim,
toda a gente acabava o curso.
Havia o critério era demasiado baixo, e acho que isso é uma coisa importante. Se falarmos na profissão no geral, quanto maior for a qualidade dos profissionais a sair das faculdades, melhor vista depois vai ser a profissão em si, porque os profissionais vão ser melhores. E se houvesse uma triagem à partida melhor, e entram 80, não é? Entram
80
estudantes por ano, e todos os anos saem mais ou menos 80. É difícil haver retenções. Toda a gente consegue fazer
sem
o curso.
Alguma.
E nós sabemos, é uma área de conhecimentos que tem muita coisa para se saber, muita coisa para se dominar. E em determinadas áreas... Por exemplo, na área cardiorrespiratória, se tu falhares um diagnóstico ou falhares parte da avaliação, isso pode ter consequências gravíssimas. E acho que na avaliação não se mostra essa importância, porque nós tivemos um caso de avaliar pacientes respiratórios em que podíamos falhar o diagnóstico se fizéssemos o resto tudo bem. Conseguíamos passar e até conseguíamos passar com boa nota. E eu não sei até que ponto é que isso passa a melhor mensagem para os estudantes.
Mas
eu acho,
sem
eu
querer
acho
fugir um bocadinho
que
ao assunto que nós queríamos falar, não é? E uma coisa que eu noto é que tendo em conta as pessoas que saíram de anos, portanto, 3 anos mais velhos que nós e pelo menos que agora estão na faculdade, eu sinto que os conteúdos programáticos não se alteraram e há imensa evidência a sair e, de certa forma, os alunos continuam a ter os mesmos conceitos base.
Dá-se a mesma coisa. E
estamos claro que eu não estou a falar de anatomia, fisiologia e biomecânica.
Isso aí é igual sempre. Mas agora, a questão técnica, por exemplo, eu senti imenso que no nosso curso havia uma área que era praticamente negligenciada, que é a área que eu gostava, que era a área do desporto. Dávamos a área musculoesquelética, mas não era o contexto desportivo. Um fisioterapeuta no desporto não trabalha como nós aprendemos na faculdade em musculoesquelética.
Sim, e acho que tanto eu como tu acabámos por estar um bocadinho mais frustrados após o curso, porque entrámos no mercado de trabalho e evidentemente gostamos de ler coisas e de estudar sobre a nossa área de interesse e percebemos que o que nós demos, no fundo e espremido, não é,
não, é mas, pouco. Mas também é importantíssimo e eles dão-nos as coisas-chave. Aquilo que é a base, anatomia, fisiologia, biomecânica, nós damos.
Eu acho que nós pecámos um bocadinho em biomecânica, sinceramente. Análise de movimento, etc.
Por acaso, não acho.
Eu acho
que demos o suficiente para sermos competentes. Não demos o suficiente para sermos experts.
E acho que, a nível de créditos dentro dos módulos, essas disciplinas valiam muito pouco mesmo. Portanto, tu teres um 8 ou um 15 à anatomia, na prática...
Um 8 não. 8, tu tinhas 9. Passado... 9,5.
Na prática,
sim, fazia pouca diferença.
Fazia muito pouca diferença, porque o que fazia muita diferença eram os exames práticos e as sessões tutoriais, que eram as sessões de grupo. Portanto, todas essas cadeiras, esses cadeirões, não é? Que a maioria das faculdades têm, para nós valiam muito pouco.
Sim, sim, concordo contigo.
E acho que depois, quando nós chegávamos à época de exames, como valiam tão pouco e no final se iam refletir, acabávamos por desvalorizar um bocadinho, sim, acho que sim.
Mas eu acho que os conceitos
de anatomia foram todos abordados, mas...
Sim, mas aí eu acho que, por exemplo, uma coisa que se pecou imenso no curso foi a não abordagem, tipo, das questões mais filosóficas de perceber o que é que estamos a fazer, o porquê de se fazer determinada coisa, o questionar as temáticas, porque isso acontecia muitas vezes nas aulas. Quando eu acho que ainda se dá a Maitland... E aquilo é sim porque está escrito e é 2 minutos a determinada velocidade. E acho que devia ser ensinado que as coisas não são preto no branco. Há muito cinzento e nós temos principalmente de perceber o porquê de estarmos a fazer as coisas. E além disso, o que também para mim foi completamente desvalorizado foi a importância de nós procurarmos fontes credíveis de conhecimento, porque eu acho que numa profissão de saúde, mais em concreto na fisioterapia, não pode valer tudo. Não basta só dizer uma coisa da boca para fora, uma coisa que muitas vezes até pode fazer sentido e é lógico, mas depois quando vamos a ver a sua plausibilidade biológica, a sua evidência, não tem e não podemos assumir isso como verdadeiro. Sim. Isso acontece. E na faculdade não fomos alertados para isso, para sermos críticos
para
na coisa.
Essa preocupação. Isso acontece muito e, evidentemente, e até depois da faculdade, não é? Porque nós estamos numa era em que existem imensas formações e nós nem sequer nos questionamos e nem sequer procuramos. Ou seja, nós vamos a uma formação e temos um especialista da área a dar-nos determinada formação e muitas vezes a evidência que vem por trás dessa formação...
Eu acho que é quase a palavra divina, não se pode questionar. E eu acho que não pode ser assim. E aí, se calhar, também poderia fazer sentido, não sei, o corpo docente também ser mais aberto a estas questões, serem questionados, porque depois acredito que não seja fácil um aluno, no meio da aula, perguntar o porquê a um professor. Porquê está a fazer isso?
Claro,
mas eu vi que... Sim, há outras
claro
maneiras,
nós na faculdade eu não considero que tivéssemos maturidade suficiente para perceber que, se calhar, estas questões...
Mas acho que nos
deviam... E passaram-nos um bocadinho ao lado,
mas
não é?
Mas acho que nos deviam chamar a atenção a isso. Acho que o curso base era dar os tais conhecimentos básicos da anatomia, não sei como já falamos, mas também, primeiro, garantir que somos capazes de avaliar corretamente o paciente e depois que a nossa intervenção, como primeiro ponto, não vai prejudicar o utente, não lhe vai fazer mal. Em segundo, porque a licenciatura não pode, não consegue dar tudo. Nós não conseguimos pôr em 4 anos de curso base
tudo o que já
todo
sabe,
o conhecimento
o que, é que, claro,
que existe na fisioterapia. Mas acho que podemos direcionar os alunos para saberem procurar que conhecimento é que faz sentido ter, o que é válido aprender. E eu acho que isso fazia uma diferença gigante, mas gigante mesmo.
Mas eu
na qualidade da fisioterapia.
Eu concordo, mas eu não sei até que ponto é que os alunos e pessoas que entram na faculdade estão preparadas para terem um tipo de formação que os obriga a procurar respostas por eles e que muitas vezes essas respostas não são certas. Porque isso era o que nós estávamos a discutir no outro dia. Nós temos muitas abordagens a nível de fisioterapia que às vezes não temos uma resposta concreta, não são os diagramas, não temos A mais B igual a C, não é um algoritmo, precisamente. E eu não sei se nós estamos preparados para termos esse tipo de questões.
Mas também nunca ninguém te explicou isso, e acho que isso falta. Se isso é, enquanto recém-licenciado, tu sentes-te perdido.
Sim, e a verdade é essa, é que nós temos imensos algoritmos, se estivéssemos a falar de musculoesquelética, abordagens de avaliação e de intervenção segundo vários conceitos, e saímos, acho que toda a gente tem esta sensação, que sai da faculdade...
Sem saber nada,
e mesmo nos estágios não sabe nada, e que vai trabalhar e pensa, oh meu Deus, como é que vai ser agora a minha vida, que eu não faço ideia, se me aparecer um doente, o que é que eu vou fazer? E nós temos muito medo de admitir que não sabemos fazer determinada coisa.
Mas por isso é que eu acho que é fácil, quando tu tens essa insegurança, tu vais querer procurar respostas, porque faz parte do caminho. Quando fazes um determinado curso, sais logo ali com um leque de avaliação, o tal algoritmo que falaste, e a técnica específica consoante a tua avaliação, é direto. E há muitas coisas que não é assim. Falou-se disso no outro dia, que era estarmos confortáveis com não sabermos. E temos de ter a humildade de perceber que não sabemos.
Claro, claro. E também estávamos a discutir isso, que é... Nós procuramos sempre uma resposta para tudo, não é? Tudo o que nós fazemos tem que ter... Não é tudo o que nós fazemos. Às vezes é tudo o que o doente nos pergunta. Nós temos que saber responder com exatidão e arranjar um problema para a questão que ele nos coloca. E como temos que arranjar sempre uma resposta para o doente, tentamos arranjar sempre conceitos e relações de causa e efeito que muitas vezes não existem. Mas na faculdade isso acaba por ser, de uma forma muito, muito inconsciente, às vezes, incutido isso nos alunos. E eu senti isso. E nós temos que arranjar sempre uma, sem fazer causas e efeitos, mas temos que arranjar sempre uma resposta. Ou seja, porquê é que me dói? Porque tem um desequilíbrio em determinada parte.
Temos de arranjar logo um problema.
Porquê é que eu tenho
e
voz
é um problema para resolver.
Pois, porque depois ficamos sem qualquer tipo de justificação.
E se calhar a fisioterapia é muito mais em conseguir encontrar junto com o doente maneira de gerir os seus sintomas de modo a que ele consiga retomar as suas funções e a sua participação mais cedo ou mais próximo possível,
claro,
daquilo
e
que fazia
assim, claro,
antes.
Que há problemas e há doentes que vêm para nós que têm problemas concretos e que nós conseguimos dar respostas concretas. Se é uma lesão traumática e se o doente partiu um braço, certo que ele partiu o braço e é certo que há uma série de mecanismos que nós sabemos que vão acontecer. Só que, para além disso, há muitas outras coisas e muitas outras patologias que,
sim, mas
tudo bem que podem
são,
ter uma causa, mas nós
até
não
são casos fáceis.
Sim, mas nós não conseguimos dar uma resposta. E acho que esta necessidade que o ser humano tem, de uma forma geral, de tentar arranjar uma resposta para tudo, pode ser um problema na nossa profissão.
Acho que sim. Portanto, muito importante a questão da avaliação. Também acho que se devia dar mais ênfase à questão da avaliação. Tínhamos de saber avaliar quase na perfeição. Tínhamos de dominar mesmo a avaliação.
E eu acho que isso, e agora acho que tocaste um ponto importante, que é, ensinam-nos muitas técnicas e muitos conceitos e nós, em vez de olharmos para a pessoa e tentarmos perceber exatamente o que é que se passa com ela, nós tentamos arranjar conceitos que encaixem nessa pessoa.
Exatamente.
E não deveria ser assim. As ferramentas que nós temos de avaliação e de, neste caso não é de avaliação, é de intervenção, não devem ser aplicadas a determinadas coisas que nós sabemos que, segundo a nossa prática clínica, até tiveram alguns resultados, porque isso não é suficiente. Portanto, nós temos que perceber, e acho que essa parte da avaliação é uma coisa que nos falta muito, e que saímos sem conceitos básicos, e tentamos sempre, aprendemos uma formação, usamos essa informação em toda a gente. Aprendemos outra coisa e é toda a gente
Mas, por exemplo, eu lembro-me, e era uma coisa que eu gostava de falar, que era na CIF. Demos a CIF e foi exaustivo aquilo que falamos na CIF. Se calhar não foi a maneira mais... que era mais aliciante para aprender a CIF.
Mas eu acho que os alunos desvalorizam muito a CIF.
Pronto, era isso que eu ia dizer. Eu lembro perfeitamente que a maneira como mesmo nos era incutida de fazer a CIF, ou fazer uma avaliação, não sei se pode dizer assim, uma classificação segundo a CIF, essa própria classificação também era tudo muito... O paciente quase que passava a ser números e códigos. Eu lembro perfeitamente, tu já na altura fazias uma coisa que eu gostava de ver, que era, em vez de fazeres só por códigos,
e
ponhas o nome da pessoa no centro, não é? E ias dividindo consoante...
Os vários critérios
da CIF. Era a participação, a funcionalidade, etc. E tu davas valor a isso e fazias isso de uma maneira que integrava muito mais, pelo menos aparentemente, do que escrever participação, não consegue entrar no carro, então tem muita dificuldade.
Eu pessoalmente gosto imenso da CIF e na altura meti-me imensa confusão, por isso mesmo que tu disseste, é que parecia que nós estávamos a atribuir números e códigos a uma pessoa. E essa pessoa, em vez de ser... um AVC ou um LCA ou etc, era um número e era um
e mesmo
D,
assim,
qualquer coisa.
Deixa-me só interromper nisso. A pessoa também não é um ombro ou um LCA.
Sim,
okay. Mas pronto,
é verdade.
Para dizer
Fiquei um bocadinho na minha justificação, mas isto para dizer que a CIF, para mim, faz todo o sentido para conseguirmos integrar a pessoa nas atividades e participação e percebermos exatamente quais é que são as barreiras, e a CIF divide muito em barreiras e facilitadores, que ela tem no dia-a-dia, e tudo isso são coisas que nós podemos...
Mas agora existe um modelo, um sistema de bandeiras?
Sim.
Pelo menos a minha interpretação desse modelo é quase uma CIF adaptada.
Sim. Mas o que eu estava a tentar dizer era... O nosso principal objetivo, ou pelo menos o meu principal objetivo quando eu trato os meus doentes e tirar a anamnese deles e etc, é perceber exatamente onde é que está a dificuldade deles no dia-a-dia, o que é que eles têm como facilitadores que possa ajudar na intervenção, que suporte familiar ou que apoio socioeconómico as pessoas têm, que também nos possam... Porque tudo isto são fatores que estão dentro do contexto do doente e que nos ajudam a nós durante a intervenção. Porque a intervenção que nós temos com ele não é uma hora. Quer dizer, na verdade é uma hora, mas deveríamos tentar otimizá-la o máximo possível durante a semana inteira do doente, não é?
E se formos falar em termos práticos, falaste aí no contexto socioeconómico, que é quase uma coisa que se desvaloriza. Depois, na prática...
Tem imensa influência.
Eu trabalho em contexto privado, mas nem toda a gente que nos chega tem uma capacidade socioeconómica que possa pagar a fisioterapia para ir 3 ou 4 vezes por semana. Eu sei que isso é que seria o ideal. Mas a pessoa não tem possibilidade de pagar as sessões para fazer o tratamento que eu consideraria melhor. Só consegue ir uma vez por semana. Eu tenho de ser capaz de ajustar o meu processo de intervenção para a pessoa ir só uma semana e conseguir fazer a reabilitação toda direitinho. Ou seja, tem implicações práticas muito concretas.
Mas não precisas ir tão longe. A maior parte dos portugueses ganham o ordenado mínimo e vivem em condições, contexto familiares, muito difíceis. Eu acho que nós nos conseguimos aperceber um bocadinho disso quando, e tu também fizeste um estágio no centro de saúde, íamos aos domicílios das pessoas, e o nível socioeconómico da pessoa também vai, de certa forma, espelhar a habitação que a pessoa tem, o nível de interesse que a pessoa tem, muitas vezes, e todos esses fatores. E nós muitas vezes mandamos as pessoas para casa, se calhar muito bem intencionadas, com educação e com plano de reabilitação, com exercício para a pessoa fazer em casa, e a pessoa não tem condições para fazer isso em casa. E, portanto, para mim, o nível socioeconómico da pessoa também tem a ver muito com as...
Sim, está tudo interligado. Eu queria só dar um exemplo mais concreto de como é que isso pode afetar.
E tudo isto são coisas que nós acabamos por desvalorizar um bocadinho à anamnese, acho eu. Portanto, para nós o importante é perceber onde é que dói, porque é que dói, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu.
Há quanto tempo é que
dói? E tentar ver a parte bio, não é? E a parte estrutural e intervirmos a partir daí. Só que todas as outras coisas também vão ter influência.
Pois é, só que eu não sei até que ponto é que nós, na faculdade, temos a maturidade para lidar com essas questões.
Mas uma coisa é nós não termos a maturidade para lidarmos com isso. Outra coisa é darem-nos a oportunidade de saber isso e de conhecer isso.
Sim,
depois, mais tarde, mesmo que na altura não tínhamos maturidade, mais tarde dizemos assim, não, mas eu lembro-me disto, isto agora para mim faz sentido.
Não é só isso, porque nós não temos maturidade naquele momento. Mas se nós não treinarmos isso, ou se não nos for incutido esse tipo de trabalho... Como é que nós vamos...
Sim, eu acho que isto vai um bocadinho de encontro a quando tu estavas a dizer que para ti CSH na faculdade não
tinha importância, etc. Desvalorizei e mal.
Mas os conceitos foram todos dados. Como é que tu transmites uma má notícia ao doente? Quais é que são os diferentes tipos, ou quais é que são as diferentes opções que o doente tem? Há pessoas que são mais receptivas, há pessoas que vão pela negativa. E mesmo que tu na altura tivesses desvalorizado isso, tu agora tens esses conceitos presentes na tua cabeça de alguma forma. Isso vai-te ajudar.
Mas por teres valorizado, não os tenho, se calhar, tão bem como deveria ter.
Certo, mas sabes que eles existem.
Mas saber que eles existem que e conseguir pô-los em prática é uma distância grande.
Eu sei, mas sabes onde encontrares a informação.
Sim.
Os conceitos que não te foram dados, tu podes te cruzar com eles depois durante o teu percurso profissional e podes vir na mesma a sabê-los. Mas o facto de tu, previamente, durante a tua licenciatura, teres abordado em algum ponto esses conceitos... vão fazer com que tu te lembres e que mais rapidamente chegues lá. E estejas com uma pessoa e digas assim, se calhar, quando ensinar na faculdade, a nível de Ciências Sociais e Humanas, como é que se dava mais notícias e como é que se falava com o doente, essa parte era importante e consegues retirar alguns conceitos, pelo menos daí.
Sim. Eu não tenho nada a acrescentar em relação a isso. Queria só falar num último ponto, que era em relação ao corpo docente. Não vou criticar em nada, queria só tentar... dar outra visão, que era, acho que fazia sentido, apesar de agora não ser possível, porque para ser professor tem de ter determinado grau académico, mas eu acho que também era benéfico, pelo menos para os alunos, conviver com pessoas que têm prática, lidar com quem faça prática clínica extensiva e que também se aproxime mais deles, ou seja, acho que era interessante terem professores que tivessem outra visão da fisioterapia, porque acho que acontece haver uma visão da fisioterapia muito antiquada e acho que toda a gente beneficiava se essa visão fosse modernizada.
Mas também acho que poderia haver, ou eu gostava, que houvessem temáticas que não foram discutidas durante a faculdade e que fossem discutidas. E, por exemplo, eu sei que a nível musculoesquelético não é muito falado, mas nós muitas vezes, e fala-se muito de trabalho de equipa multidisciplinar, e nós temos esse contexto, mas eu acho que também seria interessante nós termos alguma parte para tentar perceber a visão de outros profissionais na nossa intervenção.
Sim,
e
sim.
É de certa forma por isso que nós também queremos
que
nós queremos puxar isso para aqui para a discussão,
sim,
não é?
Sim.
Porque, por exemplo, terapias da fala e terapias ocupacionais são cursos que também são dados na nossa faculdade.
Era isso que
ou seja,
é muito fácil trazer um terapeuta ocupacional.
Eu já nem falo em médicos, nutricionistas e psicólogos. Eu estou a falar em terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais que tiram a licenciatura na mesma faculdade que nós.
Era
e não temos nenhum terapeuta
trazer...
da fala que venha, eu por acaso atualmente acho que existe, acho que está diferente.
Pronto,
e acho
olha,
que
ainda bem.
Já tem, mas no nosso tempo não tinha.
Mas eu lembro que nós todos os módulos escrevíamos isso, que era importante trazer outras áreas ou abordar outras áreas para
claro.
Nós podermos saber também o que é a nossa abordagem, o que é a abordagem de outros profissionais,
claro.
Porque muitas vezes os pacientes não vão só ao fisioterapeuta.
Não é isso, e por exemplo, pediatria, muitos miúdos que estão a fazer fisioterapia e se estivermos a falar em atrasos do desenvolvimento e etc, também fazem terapia da fala. E se nós sabemos, por exemplo, eles fazem terapia da fala uma vez por semana, se eu tenho que fazer a intervenção com ele antes da terapia da fala, de certa forma, que tipo de trabalho é que eu posso fazer que possa ajudar e potenciar o trabalho desses meus colegas. E acho que isso é uma coisa que nós não temos ideia.
É verdade.
E acho que faz todo sentido. E eu tenho estagiários, eu pergunto sempre, olha, gostava, estás interessado em ver uma sessão de terapia da fala, uma sessão de terapia ocupacional, para eles também perceberem que o trabalho, apesar de os miúdos irem à terapia da fala, à terapia ocupacional e à fisioterapia, de que forma é que as três estão relacionadas.
Eu acho sim, no meu contexto, que é o contexto desportivo, cada vez mais os clubes já fazem isso, ou seja, nos clubes já há uma equipa multidisciplinar, já há um responsável do departamento médico, e o departamento médico já tem vários profissionais, tem o médico, tem o fisioterapeuta, tem o nutricionista, tem às vezes o psicólogo.
E esses profissionais falam entre si? É que é diferente.
Em teoria falam.
Mas é que eu quero
agora
chegar.
Não sei
é
como
diferente
é que funciona.
Eu ter vários profissionais a trabalhar para a mesma e terem reuniões ou não terem reuniões.
Pois, mas isso já tem a ver com o funcionamento de cada clube.
Claro.
Portanto, eu sei que existem estas equipas.
Idealmente seria assim.
Agora, se elas funcionam bem, não tenho a certeza. Que é esse o caminho? Sem dúvida.
Sim, porque mesmo, por exemplo, o trabalho do psicólogo é muito visto como os malucos é que vão para o psicólogo, as pessoas que têm doença mental é que vão para o psicólogo.
Acho que cada vez menos,
não,
mas
deveria,
sim, mas
não,
sim, ainda existe
menos,
muito.
Pelo menos
no,
assim,
no desporto, cada vez menos.
Porque assim, eu tenho doentes que efetivamente precisavam de um apoio de um psicólogo, não porque têm algum distúrbio mental, mas porque é normal que a vida deles, depois de ficar com uma lesão vertebral ou um AVC, muda radicalmente e que eles tenham que perceber e tenham que arranjar estratégias para autogerir a insegurança que começam a ter, as dificuldades que começam a ter, e esse acompanhamento muitas vezes não é feito.
Mas deixa-me dizer e aí até que ponto é que não é responsabilidade do fisioterapeuta estar atento a isso e ser capaz de conseguir encaminhar?
Não, sem não, dúvida alguma. Eu falo,
isso
eu tenho
também
algumas...
faz parte, acho eu, dos nossos princípios. Ser capaz de avaliar isso
e perceber até que ponto, claro, e perceber até que ponto é que o nosso trabalho é que já não conseguimos, não é? E que temos que passar
e
encaminhar. Ou seja, nem toda a gente que teve um AVC precisa de um apoio de um psicólogo. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, há pessoas que verdadeiramente precisam e que nós temos que ser capazes de falar e de propormos de uma forma não... Como é que se diz? Não intrusiva para a pessoa, não ferindo a pessoa.
Só para terminar, acho fundamental aprender anatomia, fisiologia, biomecânica, as ciências básicas. Vamos assumir que todas as faculdades têm isso e pronto, tem
claro,
de saber aquilo.
Vezes, e que nós muitas vezes na faculdade estamos interessados em festa e em copos. Opa, e a anatomia
isso...
é uma seca e queremos só decorar e depois passa-nos completamente.
Pronto,
mas não deveria ser assim. Isto para dizer que possíveis estudantes que nos estejam a ouvir,
dediquem-se a CSH.
Independentemente de acharem, também é verdade, mas independentemente de acharem que é uma seca e que há matérias que não gostam, reflitam,
não, mas
porque eventualmente vão ser importantes na vossa prática clínica.
Mas aproveitem, também então, o tempo de faculdade também não é para ser, para só ficar fechado em casa a ler livros e artigos e a estudar.
Claro, mas
aproveitem,
sejam críticos.
Olha, por exemplo,
sejam críticos,
vão
a
eventos de fisioterapia, jornadas, congressos, ENEFT. São ótimos momentos para conhecer outras pessoas, ganhar contactos dentro da fisioterapia, falar com aquele palestrante, apresentar, tentar tirar algumas dúvidas com eles. Eu só para acabar queria deixar a nota de não desvalorizem as ciências sociais, porque depois na prática a relação humana e a empatia que criam com os vossos pacientes é fundamental.
E não se
esqueçam, eu ia dizer que é quase impossível, desculpa, é quase impossível ter um bom resultado de intervenção se não houver empatia com o paciente.
E não se esqueçam que de todos os profissionais de saúde que existem, nós somos o que provavelmente passa mais tempo com o doente. Porque
sim,
os médicos é 20 minutos ou 15 minutos, seja em 6 meses. Mesmo que o doente fique internado, é por um período que nunca é mais do que poucos meses.
Dias.
E
sim,
normalmente a fisioterapia são muitas semanas seguidas, muitas horas,
a
fazer a reabilitação e a ter um grande impacto na vida da pessoa. Portanto, não devemos mesmo desvalorizar esta parte pessoal e esta parte humana que que é, sem dúvida alguma, muito importante.
E que se aprende. Também não pensem que não têm essa capacidade, essa capacidade de empatia e de relação, porque isso também se treina. E aprendam não, mas prestem atenção aos pequenos conselhos ou técnicas nesta abordagem da relação, e vão perceber que isso depois vai ser fundamental para a vossa prática.
Claro, e ouvir a pessoa, porque nós muitas vezes estamos tão concentrados numa fase inicial da nossa prática em ver qual é que é o problema da pessoa e porque é que dói e porque é que não dói, e esquecemos-nos de ouvir o que a pessoa nos tem para dizer. E muitas vezes esta parte da anamnese e da história subjetiva que nós tiramos é importante, porque os doentes são as melhores pessoas para nos darem dicas de onde é que poderá vir o problema delas.
Não acrescentava mais nada.
Falei bem?
Nós, este episódio é que nos alongamos-nos um bocadinho, mas pronto, acho que foi giro.
Portanto, obrigada por nos ouvirem.
Muito obrigado por nos terem ouvido e ficamos à vossa espera
daqui a uma semana. Portanto, domingo por volta do meio-dia, tá? Obrigada.
Obrigado.